obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, a pressa e a obsessão da esquerda e da extrema-esquerda na aprovação deste diploma não faz lembrar nada de bom, nem nos faz antever nada de bom para o futuro em Portugal. Num país onde não há cuidados paliativos, onde os hospitais fecham, as urgências encerram, onde não há camas e onde não há tratamento para os mais velhos e para os mais novos, o Parlamento preocupa-se em aprovar o suicídio, ou em permitir o suicídio, ou em potenciar o suicídio. Já podia ser grave por esta pressa obsessiva e esta obsessão inacreditável com a morte ou com o suicídio, mas a fórmula que o PS que encontrou para esta solução não lembra verdadeiramente ninguém. Dizer que o Estado pode matar só e apenas quando a pessoa não tem condições de se matar a si próprio é um absurdo em toda a linha. E talvez por isso eu questionei a Sra. Deputada Isabel Moreira para me dar um exemplo de um país que o tivesse feito. A resposta não surpreenderá ninguém. Não há nenhum país que o fez, nem nenhum tribunal que o aprovou, nem nenhum Estado de Direito que tenha alguma vez permitido isto. Não há nenhum. E não há nenhum porque é um absurdo dizer-se que o Estado matará se o próprio não tiver condições de se matar. É um absurdo que choca até com a nossa própria legislação penal, punindo o incitamento ao suicídio e o auxílio ao suicídio. É um absurdo dizer-se que o Estado ou os médicos avaliarão as condições que alguém tem para se suicidar. De que condições estamos a falar? Físicas, mentais, espirituais, motoras? O Tribunal Constitucional, como o Presidente da República, não poderão deixar de lançar novas e renovadas e sustentadas dúvidas sobre um diploma que é a maior trapalhada jurídica desta legislatura apresentada pelo Partido Socialista. O sofrimento, esse deixa de ter variantes. E o PS, em vez de responder às questões do Tribunal Constitucional, volta à versão original. Agora não interessa se o sofrimento é espiritual, se é físico, se é mental ou de qualquer tipo. É qualquer sofrimento que derive de uma lesão grave e permanente. Ou seja, o músico que ficou sem duas mãos num acidente de trabalho e que considera que esse sofrimento é intolerável, pode ou não vir a ser beneficiário da eutanásia. Isto são questões que o Tribunal Constitucional terá que levantar, mas que eu tenho a certeza que o atual inquilino do Palácio de Belém não deixará de levantar e não deixará de questionar, dando ao PS a aula que o PS precisa de ouvir em matéria de legislação penal. E por fim, Sr. Presidente, depois deste absurdo que nos traz esta discussão esta manhã, que eu espero que os portugueses possam acompanhar e saber ao longo do dia de que se trata. Falou-se aqui em consenso, em pequenos grupos e em grupos extremistas que defendem a vida. Eu não sei a que se referia a Sra. Deputada Catarina Martins. Sei que as sondagens que temos são muito claras, sobretudo, e ainda ontem tivemos mais uma, que deixa claro aquilo que os portugueses querem.
Sr. Deputado, tem de concluir. Falando...
Vou concluir, Sr. Presidente.
Mas deixando de lado as sondagens, fica então o repto. Meus senhores, se estão tão convencidos que há um consenso na sociedade portuguesa, se estão tão convencidos que vencem, se estão tão convencidos que é assim, vamos a referendo e vamos perguntar aos portugueses qual é a sua opinião.
Obrigado. Para intervir no debate em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Esta Câmara já teve a oportunidade de se pronunciar várias vezes sobre a despenalização da morte medicamente assistida. Sendo este um importante e sensível assunto, gerou um debate alargado na sociedade portuguesa e exigiu-nos, a nós, deputados, um profundo e ponderado debate que permitiu que existisse hoje o consenso a que chegamos. Corrigidos os problemas constitucionais anunciados pelo Tribunal Constitucional, Estamos agora inequivocamente prontos para dar um passo no sentido de tornar a nossa sociedade mais democrática, mais humanista, com menos guerras ideológicas, com mais respeito pelos direitos fundamentais e na qual se valoriza a liberdade individual. No decorrer deste processo, ouvimos e levamos em linha de conta os contributos, quer do Presidente da República, quer do Tribunal Constitucional, quer de todos aqueles que quiseram contribuir para melhorar a lei. E aqui chegados, nunca é tarde para afirmar uma série de princípios que a Iniciativa Liberal sempre defendeu e sempre defenderá, motivo pelo qual apresentamos uma iniciativa legislativa sobre este tema a quando a nossa primeira legislatura, e é por esse motivo também que temos este tema presente no nosso programa político desde o início da Constituição do nosso partido. Entendemos que a consagração de um direito não é defender a obrigatoriedade do seu exercício. Esta é a essência dos direitos em prol da liberdade individual. Assim, com a aprovação deste diploma, passam todos os portugueses a ser titulares do direito, mas cabe individualmente a cada um a escolha sobre poder exercer ou não esse mesmo direito. A título pessoal, já o disse e volto a dizê-lo, que não sei qual é que seria a minha decisão se estivesse nesta situação, mas isso tem de ser irrelevante. Vamos ter a aspiração e a vontade de evoluir, mesmo quando o tema não é fácil, porque não o é. Vamos pôr de parte a nossa opinião pessoal e dar liberdade para que os portugueses possam decidir por si. É nesta liberdade de escolha que acreditamos e não na moral coletiva que o Estado possa impor. Proibir a morte medicamente assistida não consiste no respeito pelo direito à vida, mas sim em impor a obrigação de viver. E reparem, não existe nenhum dever de viver, nem acreditamos que alguma vez deva existir. Isso seria condenar a existência humana a um sofrimento e agonia contra a liberdade individual. Por último, quer a Iniciativa Liberal louvar os esforços feitos por esta Câmara até este preciso momento relativamente a este tema. A democracia representativa serve para isto mesmo, para que possamos, com legitimidade, deliberar sobre os temas sensíveis que envolvam os direitos, liberdades e garantias dos portugueses. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o direito à vida não se pode transformar numa obrigação de viver. É por isso que é importante que seja hoje o dia em que nasce um novo direito. Um direito que só será utilizado por quem, livre e informadamente, decida que necessita de fazê-lo. Hoje, quando votarmos este diploma, em consciência, levantar-me-ei novamente em seu favor. E levantar-me-ei sempre em prol da liberdade individual de cada um dos portugueses. Obrigada.
Muito obrigado. Para intervir em nome do PAN, tem a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, público presente. Estamos perante um dos processos mais participados e debatidos que atravessou várias legislaturas. Um processo, por isso, que não é irrefletido, muito pelo contrário. Debater sobre a morte medicamente assistida nunca será fácil. Falamos de vida, falamos de dignidade, mas também falamos do direito a escolher da forma como as pessoas devem poder terminar a sua vida quando estão presas a um sofrimento irreversível e irrecuperável nas condições em que esta lei, de forma bastante clara, o estabelece. E se esta é a solução que desejaríamos todos alcançar, solução que apresentámos na legislatura passada, mas que esbarrou nos conceitos e na interpretação do Tribunal Constitucional, não é. Mas, tal como já aqui foi dito pela senhora deputada Isabel Moreira, numa democracia devemos respeitar e saber interpretar aquilo que também é o crivo do Tribunal Constitucional e, por isso mesmo, trazemos hoje uma proposta aqui à Assembleia que visa ultrapassar todas essas preocupações. E visa, acima de tudo, trazer empatia para o processo legislativo, porque quem sofre de forma profunda tem de ter o direito a poder escolher. E, senhoras e senhores deputados, podem ser pedidos sucessivos adiamentos, utilizados expedientes dilatórios, podem falar em contradições jurídicas, mas por muitas voltas que se dê, não há nenhuma figura jurídica que, de forma global, dê resposta a todas as crenças e todas as opiniões individuais. Mas aquilo que a lei tem que fazer, sem forma nenhuma, é a obrigação de criar uma lei justa e uma lei ajustada à realidade de todo e cada um de nós, dos nossos concidadãos. Essa é, por isso, a lei de Luís Marques, como já aqui foi referido, e de todos aqueles que, como o Luís, lutaram pelo direito a escolher um fim de vida digno. Esperamos que o caminho deste texto encontre maior abertura, que faça um caminho sem despojar de convicções pessoais, religiosas em relação à justiça, e, acima de tudo, que tenham a noção de que viver num sofrimento tão atroz que a única solução digna, feita em plena consciência e em plena vontade que se encontra, é o recurso à morte medicamente assistida. A dignidade humana, no nosso entender, deve ser respeitada em todas as fases da vida. E o fim de vida não é, nem pode ser, exceção.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Pronunciamos-nos hoje uma vez mais sobre a legalização da eutanásia, ainda que sobre um novo texto. E como já dissemos e voltamos a reafirmar, a opção que assumimos ao votar contra não é uma opção tomada de ânimo leve. E não é de ânimo leve que esta questão deve ser debatida, como não o deve ser como uma guerra da esquerda contra a direita ou de quem professa uma fé religiosa contra quem é ateu. Ou mesmo uma discussão entre quem valoriza mais ou menos a dignidade da vida humana. Até porque a dignidade de cada um perante a sua morte não está sujeita ao julgamento por parte de ninguém. Aquilo que decidimos é uma opção legislativa e não um julgamento sobre as consciências. Estamos a falar de uma opção do Estado e não dos indivíduos sobre o fim da sua vida. A atitude que o Estado assume relativamente à fase final da vida dos cidadãos. A nossa posição resulta de uma reflexão profunda e ancorada na realidade existente, que infelizmente, como vemos todos os dias, não tem evoluído no sentido de atenuar elementos que pesam sobremaneira na nossa avaliação. Como dissemos, a autonomia individual é algo que deve ser respeitado, mas uma sociedade organizada não deve ser uma mera soma de autonomias individuais. E o legislador não deve assumir uma opção legislativa sobre a vida e a morte das pessoas sem ter em conta as circunstâncias e as consequências sociais dessa opção. Portanto, quando se discute a questão de saber se um Estado deve oferecer os meios legais para antecipar a morte, não podemos obliterar que esse é o mesmo Estado que nega a muitos cidadãos os meios para viver dignamente. E aqui importa nunca deixar de repetir. Não se pode continuar a negar à maioria dos cidadãos os cuidados de saúde que necessitam, particularmente nos momentos de maior sofrimento. Um país não deve criar instrumentos legais para ajudar a morrer quando não garante condições materiais para ajudar a viver. O primeiro dever do Estado é garantir que a morte seja sempre assistida, não que seja antecipada. Por isso é fulcral o reforço do SNS e é prioridade absoluta a criação de uma rede de cuidados paliativos com caráter universal que garanta, de facto, que as pessoas que estejam em sofrimento tenham acesso a todos os cuidados que necessitam através de boas práticas médicas, que respeitem a autonomia da vontade individual expressa nas manifestações antecipadas da vontade que a lei já permite, mas também para prevenir práticas de obstinação terapêutica. Senhores deputados, este é um tema que, pela sua complexidade, pelas inquietações, dúvidas que suscita e pela importância dos valores que estão em causa, merece o esforço de cada um para contrariar tentações de arrogância intelectual ou mesmo de superioridade moral. E por isso mesmo, não deve ser uma questão arrastada indefinidamente. O PCP nunca colocou a questão do ponto de vista da constitucionalidade e entende também que a Assembleia da República tem toda a legitimidade para decidir. Termino, senhores deputados, repetindo algo central e que temos sempre colocado a propósito desta questão. Vivemos tempos em que frequentemente o valor da vida humana é relativizado em função de critérios, sejam eles de utilidade social, de interesses económicos, de responsabilidade e encargos familiares, de gastos públicos. E por isso mesmo, não podemos ignorar os novos riscos que a legalização da eutanásia nos traz.
Muito obrigado. Para intervir em nome do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas as deputadas e deputados e ao público presente também. A palavra-chave, aquela sem a qual não se pode fazer um debate deste tipo, é respeito. Respeito pela autonomia individual, pela diversidade de fés e de consciências